Sandro, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigado. Bom dia para todos os ouvintes.
Vamos explicar um pouquinho, Sandro, o que, que é, então, Mindfulness? Eu dei uma pista aqui, mas com certeza só uma palhinha, né?
É verdade. Mindfulness é o estudo da neurociência sobre as práticas de atenção plena, da meditação de atenção plena. Esses estudos, né, foram possíveis com o avanço da tecnologia, com os modernos aparelhos de neuroimagem, e são estudos sobre práticas, na verdade, muito antigas. E por conta de também não ter tecnologia e também um certo preconceito sobre essas práticas, elas durante um tempo ficaram para um grupo restrito. Mas a gente sabe que a atenção plena, ela não tem nenhum conteúdo religioso, embora ela seja ensinada originalmente na tradição em mosteiros budistas. Isso não é novidade para a gente, porque a gente tem muitos colégios católicos ou colégios, né, que tem alguma instituição religiosa de ensino, que na verdade ensina matemática, biologia, e com a meditação da atenção plena dá-se a mesma coisa. E sob o olhar da neurociência, a gente está chamando agora de mindfulness.
Uhum. Sandro, como essas técnicas podem ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida? Porque quando a gente fala em mente agitada, quando a gente fala em falta de concentração, na verdade a gente está falando disso, né? De não ter qualidade de vida. Porque quem vive bem desse jeito, agitado internamente, parece que quando a gente para, até a boca fica tremendo às vezes, né?
Uhum. Saiu uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde sobre os níveis de ansiedade no mundo. Eles estão altos, os níveis de depressão também. E, por incrível que pareça, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Então, o maior número de transtornos de ansiedade está no Brasil. Então, a gente precisa, né, focar nessa relação entre nós e a nossa própria mente. A falta de atenção é mais do que a gente não saber se trancou a porta ou não quando a gente sai de casa. Esse fluxo de pensamentos incessantes que a tecnologia, ela está acelerando, a internet, o smartphone, né, a internet na nossa mão, então ela está acelerando ainda mais a nossa mente. Então é imprescindível para a nossa saúde, tanto mental quanto saúde do corpo, é aprender como a nossa mente funciona e se capacitar a lidar com ela. E as práticas de mindfulness, elas estão justamente ensinando a gente a fazer a nossa mente funcionar ao nosso favor. Para a gente ter ideia de como esse assunto é importante, o Reino Unido colocou na grade escolar, né, de todas as escolas do país. Então, realmente, a mente é a bola da vez, é o assunto da vez, né? Ela é muito forte, a mente humana, ela é muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante a gente aprender a lidar com ela, porque a mente interfere em todas as áreas da nossa vida. Ela interfere em todos os sistemas do corpo, no sistema imunológico, digestivo, a maneira como está o nosso estado mental, interfere nos nossos relacionamentos, tanto no trabalho quanto em casa, interfere na nossa produção pessoal, no foco, na memória. Ela interfere desde os sentimentos de bem-estar, passando pelos relacionamentos, interfere até na nossa conta bancária, ela interfere em tudo. Então, como a gente tem agora mecanismos de entender como ela está funcionando e estudar as práticas da tradição, né, a gente está conseguindo criar um método, na verdade, renovar, adaptar um método antigo para a nossa vida atual, vida contemporânea na cidade. Todo mundo pode aprender. São técnicas simples, mas que exigem uma certa disciplina. Mas todo mundo consegue fazer.
Claro. Sandro, você falou em disciplina, em técnicas, e eu queria te perguntar um pouquinho. Eu sei que você foi fazer uma formação sobre esse assunto, inclusive, né, no Sri Lanka, ou teve, né, pelo menos um representante do Sri Lanka te orientando. E aí eu queria perguntar justamente nessa linha de tradição do ensinamento mestre e discípulo. É diferente, é uma tradição indiana, né, de mestre e discípulo, que é um pouquinho diferente do modelo como a gente aprende aqui no mundo mais ocidental as coisas, né? né? A gente tem ali alguém que nos orienta por um período e depois a gente tem uma desconexão com essa pessoa, uma reconexão com outra, e às vezes a gente nem consegue estabelecer efetivamente uma conexão, né, com o nosso, entre aspas, mestre, aquela pessoa que nos ensina alguma prática, alguma técnica, algum conhecimento. Qual a diferença dessa tradição mestre-discípulo e o quanto isso ajuda na forma continuada do fluxo da vida?
No Sri Lanka, as práticas de atenção plena, elas são ensinadas dentro de universidade. Então, os monges, eles fazem como se fosse uma universidade mesmo. Eles saem com formação em psicologia budista, tá? Em técnicas de atenção plena. No Sri Lanka, está a escola dos anciãos, a escola Theravada. E toda vez que um monge se forma, eles fazem como se fosse um mestrado, um doutorado nessa psicologia, e aí eles saem pelo mundo, eles escolhem um lugar do mundo para ensinar. E eu tive a oportunidade de conviver durante alguns anos com o venerável Puruvelvi Passe, que é um monge do Sri Lanka. E tive a oportunidade também de levá-lo para o UFRJ, para a universidade, e onde, né, o diretor do Instituto de Psicologia da UFRJ, que é um dos psicólogos mais importantes do Brasil, o Dr. Franco Seminério, foi possível criar esse diálogo entre universidade e tradição, entre um doutor em psicologia ocidental e outro doutor em psicologia oriental. Eu vinha já de alguns anos, eu comecei a praticar, a estudar muito cedo, eu devia ter uns 15, 16 anos, hoje eu estou com 47. Então foi possível essa troca, tá? E essa conversa entre duas tradições. A maior dificuldade é a forma de pensamento, de construção do pensamento no Oriente, dentro dessas práticas, é um pouco diferente do que a psicologia ocidental. Agora, por incrível que pareça, mais interessante para a gente é que, para os estudiosos, a origem da nossa psicologia ocidental vem, né, tem uma origem genealógica nesses psicólogos do Oriente. E a gente fez esse estudo na UFRJ ligando a nossa psicologia, como a gente trabalha ela aqui, eu estou agora dentro do meu consultório no Rio de Janeiro, como eles trabalham do lado de lá. O fator que mais faz diferença é a questão do tempo. Por isso que se fala muito em estar presente, ficar no presente. Esse trabalho com o tempo é um trabalho que tem uma psicologia profunda por trás disso, né? É porque a gente fala e sai de uma forma simples, mas nem sempre o simples é sinônimo de fácil. Então existe uma psicologia bastante profunda ensinada pelos monges que são formados no Sri Lanka.
Muito legal te ouvir falar isso. Aliás, você usou um termo que chama muita atenção. Alguns especialistas, alguns livros que tratam disso, eles já falam, né, da forma pensamento ou da forma de pensar, né? A gente, aqui no mundo ocidental, a gente costuma dizer forma de pensar é uma coisa. Mas no mundo oriental, forma pensamento é literalmente, né? As pessoas criam uma forma ao pensar, né? Sandro, me ajuda a explicar um pouquinho melhor isso. Mas é algo do gênero, por exemplo, quando a gente com o rosto sorri, mas lá por dentro tá dizendo, nossa, que droga, que demora, que pessoa demorada, que pessoa não sei o quê. Coisas ruins, né? Por fora a gente está tentando se controlar, mas por dentro tem um monstro, né? Um demônio que vai tomando uma forma e por vezes a gente até se engasga quando está tentando se controlar, porque aquela forma, pensamento, literalmente ganha uma forma. Isso é verdade ou isso é um mito? É um jeito equivocado de pensar essa, digamos assim, essa técnica?
Olha, até certo ponto, a gente precisa, né, de um comportamento que contenha alguns pensamentos mais profundos da gente, senão fica impossível a gente viver em sociedade. Mas é claro que isso não pode chegar num ponto da incoerência entre o que nós somos e aquilo que nós fazemos, né? Agora, a psicologia do Oriente, ela trabalha num ponto em que os pensamentos se iniciam, onde, por isso é que ela trabalha bastante o presente, né? Os nossos pensamentos, sempre quando a gente está pensando ou no futuro ou passado, a gente está trabalhando conteúdos da nossa memória de alguma forma, tentando imaginar o futuro ou tentando lembrar alguma situação do passado, né? Nem sempre essa imaginação do futuro é uma imaginação benéfica. Na maioria das vezes a gente está imaginando problemas que nós vamos nos preocupar com eles, que sequer esses problemas vão acontecer, mas são, realidades, formas, né, de pensamento que a gente cria na nossa cabeça e que, na verdade, faz a gente sofrer por problemas que sequer vão se realizar. É só a gente lembrar para trás, ver quantos problemas que a gente se preocupou que deram realmente errados. Agora, a psicologia do Oriente, né, da atenção plena, da mindfulness, ela trabalha no início dos pensamentos. Então, ela ensina a gente a ficar mais tempo no presente. Mais tempo no presente quer dizer que a gente está ligado nos sentidos, na visão, no tato, paladar, na postura do corpo, prestando atenção realmente em alguém que está falando com a gente. E aí, essa educação mental em manter a gente mais no presente faz esse fluxo de pensamentos e essa formação de pensamentos diminuir bastante. Então, a primeira coisa que acontece é a ansiedade. A meditação da atenção plena, ou mindfulness, ela tem um efeito imediato sobre a ansiedade, né? Então, essa capacidade da gente estar mais presente, como eu acabei de falar, ela é mais do que a gente ter certeza que trancou a nossa porta, uhum, quando a gente vai embora. Ela é a capacidade da gente prestar atenção no outro, e prestar atenção no outro talvez seja a forma mais importante que a gente precisa hoje, né, nas relações, de se importar com o outro. Isso não quer dizer que a gente vai concordar ou discordar, esse é um outro ponto, e a meditação, ela não entra nesse assunto. O que ela entra nesse assunto é que é importante a gente aprender a prestar atenção, estar presente, tanto quando, sentindo o sabor da comida, sentindo o vento no rosto, os pés no chão, e também tendo a capacidade de escutar o outro, principalmente aquelas pessoas que convivem com a gente. No final das contas, a pessoa que a gente encontra nessa educação mental é a gente mesmo, porque sem perceber a gente vai perdendo a nós mesmos nesse mundo de pensamentos e preocupações e antecipações de problemas ou de acontecimentos, ou na lembrança, na insistência, né, de lembrar, né, passagens que já aconteceram. Então, na verdade, no final desse processo, né, de meditação, de mindfulness, a gente encontra um estado de presença, de saúde mental, e, na verdade, a gente encontra a nós mesmos no final desse processo. Uhum. É importante dizer que nada disso precisa ter um componente religioso. Às vezes, algumas tradições incluem um componente religioso e não tem problema nenhum com isso. Ah, mas a mindfulness, como ela é um caminho da neurociência, ela opta, ela prefere, até pela forma de conhecimento que ela trabalha, que é a ciência, deixar isso para quem quiser completar isso com assuntos que não sejam da ciência.
Entendo. Nossa, muito legal te ouvir falar sobre isso. Já dá um acalento no coração, né? Sandro, para quem quiser participar, eu sei que agora é dia 14, no sábado, vai ser um dia todo, né? Começa de manhã, vai até o finalzinho da tarde, aquela paradinha para almoço, para conversar sobre essa questão, para aprender muito, né? Você vai estar aí assessorando, facilitando a vida das pessoas nesse sentido. Mas tem pessoas que não vão poder ir, ok. Para essas pessoas, que dicas você já deixa de antemão, assim, que são técnicas que qualquer um pode praticar e que vem do mindfulness?
A mindfulness, ela tem várias etapas. A primeira etapa, e ela está acessível a qualquer pessoa, é entender que a porta para o presente são os sentidos. Então, quanto mais a pessoa cultivar os sentidos, mais ela vai desenvolver essa presença. Então, os sentidos são os cinco que a gente aprende na escola, né? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Mas também a gente trabalha com a postura do corpo, o frio, fome, sede, sono, tudo isso são sentidos. O equilíbrio, a empatia, tudo aquilo que coloca a gente em contato com o presente são sentidos. E o fluxo de pensamentos incessante que a gente vive, ele só respeita os sentidos. A única coisa que os pensamentos respeitam e desaceleram é na presença dos sentidos. Então, todas as pessoas podem começar por aí. Quando estiverem comendo, quando estiverem andando, quando estiverem conversando com alguém, elas podem mentalmente dar um comando de ficarem mais tempo sentindo o sabor da comida e todos os sentidos que estão envolvidos em cada instante da vida delas. Inclusive em situações, por exemplo, de reuniões de trabalho, a empatia é um sentido, que é a capacidade de a gente prestar bastante atenção na pessoa que está falando. Isso é bom porque a gente capta mais informação do outro e não só o som que a pessoa está produzindo.
Muito interessante. Sandro, obrigada pela tua presença aqui no programa. Seja muito bem-vindo em Caxias do Sul aí no final da semana, viu? Forte abraço. Dando sequência que já vou passar todo o serviço do curso, tá bom?
Tá, muito obrigado para vocês. Então, sábado eu tô aí, tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Obrigado a todos vocês.
Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.